Então a pergunta é se já tivemos imprevistos relacionados à segurança nas usinas e falar a respeito dessa notícia da agência Senado. Qual o impacto econômico que poderá ocorrer eventualmente com o desligamento de usinas nucleares em face de possíveis acidentes? A energia nuclear é indispensável na matriz energética brasileira? Que critérios levaram o país a optar pela energia nuclear? O acidente no Japão, se não muda o critério adotado, não acrescentaria um novo elemento a ser considerado com relação à manutenção das usinas existentes e à expansão do programa nuclear? Afinal, o Brasil deve ou não rever a sua política nuclear? O país possui outras opções de fontes disponíveis para serem exploradas, como pequenas hidrelétricas, energia eólica, solar e de biomassa. Por que não optar por investimentos mais fortes nessas fontes, incluindo o desenvolvimento de novas tecnologias que as tornem economicamente mais viáveis? Precisamos de uma agência reguladora na área de energia nuclear. Na opinião do físico Rogério Gomes, presidente da Associação dos Fiscais de Radioproteção e Segurança Nuclear, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, acumula papéis contraditórios que limitam a fiscalização do uso de tecnologia nuclear, além de não ter efetiva autonomia administrativa para controlar as atividades que façam uso de material radioativo. Senhores presidentes, eu achei de bom alvitre que, num momento como este, quando surgem dúvidas sobre a aplicação da energia nuclear na obtenção, para a obtenção da energia elétrica, que façamos esse debate. Um debate que, na verdade, nós não queremos criar nenhum temor, nenhuma paranoia contra a construção de usinas nucleares, que tem suas vantagens. A desvantagem que tem, as desvantagens que tem são públicas e notórias, como, por exemplo, como colocar o lixo acumulado, lixo atômico acumulado, as consequências da guarda desse lixo no futuro, e como também possíveis vazamentos, como ocorreram em outras nações até mais adiantadas do ponto de vista tecnológico do que o Brasil. Estimo que nenhum acidente venha a acontecer em nosso país, mas se isso vier a ocorrer, teremos que estar preparados para esta eventualidade. Por isso que estamos fazendo esse debate. Novas usinas estão sendo projetadas, inclusive no Nordeste do nosso país. O senador do PCdoB, o Inácio Arruda, há poucos instantes chegou e disse: Valadares, se vocês não quiserem uma usina nuclear lá em Sergipe, o Ceará faz questão de ter. Então, você experimente primeiro, senador, depois a gente experimenta em Sergipe. Agradeço a Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado. Pela ordem, senador Jorge Viana.
Bem rápido. Tendo em vista a necessidade que o doutor Otton tem de tempo e dos colegas senadores, nós fizemos uma conversa com a assessoria dele e com a sua autorização, e os nossos colegas deputados cederam a presença do doutor Otton aqui até às 11h30. Então, isso facilita um pouco o nosso trabalho. Obrigado.
Nós temos mais... Muito obrigado, senador Jorge Viana. Nós temos mais dois autores de requerimento inscritos, senador Walter Pinheiro e senador Lindbergh. E, em seguida, vou pedir para serem objetivos. E, em seguida, passaremos a palavra, então, ao professor Otton. Com a palavra, o senador Walter Pinheiro.
Era eu, mas tudo bem.
Com a palavra, com a palavra o senador Lindbergh.
Vou seguir a orientação de Vossa Excelência, vou ser simples, direto, objetivo. Primeiro, eu queria saber do presidente se é verdadeira essa informação do Correio Brasiliense de hoje, que a Angra 2 opera sem licença definitiva. Isso aqui... Há uma discussão em todo mundo, a partir de Fukushima, sobre segurança. Todo mundo está discutindo o seu projeto nuclear. E aqui nós não estamos querendo ser alarmistas. Mas esse debate começa por isso aqui. A usina funciona desde 2002, segundo o jornal, com autorização de operação inicial. sem autorização de operação permanente. Eu pergunto, por que não foi dado autorização de operação permanente? Creio que deve haver algum motivo. Não pode ter sido sem motivos. Então, esse é um ponto que... Eu, por mim, se tivesse que... Esse era o ponto que eu concentraria esforço aqui. Mas vou ser bem direto em mais dois pontos. Em relação aos rejeitos radioativos, é verdade que esses rejeitos, no caso do Brasil, de Angra 1 e de Angra 2, estão sendo armazenados em galpões no local da usina? E por que até agora não foi encontrada uma destinação final? Eu sei, e aqui as informações que tenho, é que a presidente Dilma Rousseff, em 2008, presidiu um grupo de trabalho interministerial sobre o programa nuclear, e nesse grupo foram estabelecidos metas para a construção de um depósito definitivo de rejeitos radioativos. Eu não sou nenhum técnico, mas o que me informaram é que preciso... Até agora, o que foi feito de concreto? No caso do Césio 137, foi construído lá em Abadia de Goiás. Então, eu pergunto aqui dos riscos do armazenamento desses rejeitos radioativos em galpões da usina e o que está sendo feito para uma solução definitiva. Por fim, presidente Otto, a preocupação minha é muito parecida com a do senador Jorge Viana, tanto é que a gente montou e foi aprovado ontem aqui nessa casa uma comissão externa para ir lá em Angra. Quero até conversar com o senhor para ver a data, se na próxima segunda-feira ou se na próxima sexta-feira, para tirarmos um grupo de senadores para ir lá. Na verdade, quando a gente fala nosso sistema de prevenção à catástrofe, nosso sistema de defesa civil, não está aguentando chuva forte. Vamos falar sério. Não está aguentando chuva forte. É claro que cria uma situação de insegurança. A gente quer saber desse plano de contingência para valer. Eu liguei para vereadores, para muita gente lá de Angra, e dizer que eu li também aqui as informações sobre os treinamentos com a população. Diz que é um treinamento anual, mas com a participação da população de 2 em 2 anos. É uma participação voluntária. Nenhuma pessoa que eu liguei tinha participado. Eu acho, porque eu quero... Verdade, aí há uma discussão sobre o raio. Tem um raio de 3 quilômetros, o Greenpeace acha que devia ser 90. A cidade de Angra está a 20 quilômetros da usina. Eu coloco outra preocupação, a Rio Santos, essa BR-101, pessoal, choveu no rio, a Rio Santos fica interditada. Fica completamente interditada. No caso desse, o que é que faz? Desliga a usina? Ou não? E aí? Então deixa eu te falar que é preciso desarmar o espírito. Eu não sou contra o programa nuclear brasileiro, muito pelo contrário, tenho simpatias, mas eu acho que é o momento de reavaliar. O senhor fala sobre, lá no Japão, o que vão fazer as pessoas? Deixar de morar em casas? Graças a Deus, ninguém pode deixar de morar em casa. Mas o Brasil, a dependência da energia nuclear é menos de 3%. Se a gente avaliar que traz riscos à segurança, é o caso, sim, de repensar. Diferente do Japão e da França, que tem mais de 70%. Mas eu acho que esse não é o debate. O debate é aqui a gente se abrir e admitir que o centro da discussão é segurança. O senador Jorge Viana aqui foi autor de um requerimento e vai ter uma comissão temporária dessa casa, porque a própria presidenta da República, quando entregou a mensagem a esse Congresso, disse: o nosso sistema, o nosso marco regulatório da defesa civil é muito frágil. Nós temos que construir, chamou o parlamento a construir coletivamente. Então são essas, sinteticamente, as minhas preocupações. E eu acho que aqui é o início de um debate. Eu quero parabenizar as comissões, porque eu acho que o Senado está fazendo seu papel, viu? Está discutindo problemas reais, um debate real da sociedade. Nós não estamos presos aqui só nos debates da situação e da oposição. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente quer depois conversar com o senhor para ver o melhor momento da visita. Eu creio que tenha que ser na próxima semana, talvez na segunda ou na sexta-feira, mas a gente quer muito ir lá, ver em loco, conversar com as pessoas, ir na usina, mas também conversar com a sociedade, com vereadores, com o prefeito, com a associação de moradores, porque a gente tem que apresentar, na verdade, um plano que traga mais segurança em relação a esse programa nuclear.
Muito
Muito obrigado, senador Lindberg. Com a palavra, o senador Walter Pinheiro. Em seguida, passarei a palavra ao professor Otto.
Meus caros presidentes de comissões, os dois representantes aí, tanto o doutor Otto quanto o doutor Laércio da Quiné, satisfação muito grande, mas eu queria ir direto para o assunto também, como Lindberg, até para a gente poupar tempo e ouvir o doutor Otto nessa fase. Primeiro eu queria começar, doutor Otto, dizendo que a gente não pode satanizar, nem tampouco viver de a partir de eventos aqui, ali, acolá. É óbvio que o evento do Japão, ele disparou um processo no mundo inteiro, tanto que nós estamos fazendo aqui hoje. A semana passada tive a oportunidade de conversar com diversos parlamentares do Parlamento Europeu, Jorge, e eles estão numa investida brutal para não só fazer o debate, como rediscutir, inclusive, os caminhos e os passos. E olha que nós estamos falando, e aí na situação que levantava a Lindberg aqui, de países onde nós temos um nível razoável de informação, de plano de contingência e de centro de defesa. Eu, por exemplo, estou apresentando, e não é da agora, no dia 21 de fevereiro, portanto, foi antes do acidente do Japão, no retorno de uma participação minha no Congresso Mundial. Eu já tinha feito esse debate aqui o ano passado no Congresso Nacional como deputado, fiz agora no dia 21 de novo, pedi audiência à ministra, à ministra do Planejamento, melhor dizendo, e depois aos ministros das áreas, tanto Paulo Bernardo quanto o ministro Aloysio Mercadante, né, fruto de uma intervenção que fiz logo após a catástrofe na região serrana, que fazia a seguinte ponderação: a chuva de Santa Catarina, um arraso enorme, nós não tivemos nenhuma participação preventiva. Uma mobilização nacional, depois o esquecimento com o que aconteceu na região serrana. A região serrana foi embora, agora nós começamos a discutir o que está acontecendo no Paraná, sacudidos pela questão do Japão. E aí eu saí com a proposta de duas frentes. Primeiro, os recursos para a gente trabalhar essas áreas de risco. E segundo, a constituição de um programa nacional de centro de monitoração e emergências. Nós não temos nenhum centro de monitoração e emergência instalado no país enquanto centro único. Essa é uma prática em diversos países do mundo. Portanto, essa questão desse programa é fundamental. Na Bahia, por exemplo, nós já demos os primeiros passos. O Rio de Janeiro montou um centro de monitoração na capital agora, numa experiência, mas é fundamental, é fundamental que você adote isso, até porque tecnologia para isso, Jorge, mesmo sendo cara, está ultra disponível hoje em qualquer estágio. Então, portanto, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência. Tudo bem, como é que nós vamos enfrentar essa satanização em relação à energia nuclear? A partir de que informações a eletronuclear e o programa brasileiro, que essas informações, de que forma elas vão ser disponibilizadas para a população? Segundo aspecto que eu quero chamar a atenção, aí vai para essa história do quadro de risco. O senador Eduardo Braga até tocou nesse aspecto. Nós temos agora novas normas no mundo. O nosso quadro de risco foi feito exatamente com base em equipamentos e normas que se relacionavam a partir de situações anteriores. Não só do ponto de vista de troca de tecnologia, mas agora, particularmente, a partir de efeitos efetivos, aliás, depois, inclusive, do acidente nos Estados Unidos, agora agregado a esse impacto do acidente no Japão. Há em curso, mundialmente, e aí no nosso caso, como nós nos encaixamos nisso, alguma discussão para a revisão dessas normas? Porque aí, Jorge, quando você fala do lixo, a aplicação da norma, ela requererá efetivamente a troca de padrões tecnológicos, consequentemente de equipamentos, e as instalações, Lindberg. Portanto, se há licenças tanto para o depósito quanto para a remodelagem, hoje elas não existem, nós precisamos, inclusive, aproveitar esse momento e adotar medidas para que essas novas normas possam não serem somente adaptações das estruturas existentes. Que essa é uma coisa que eu gostaria de saber, como é que nós vamos cumprir isso? Só adaptando ou fazendo novas? A adaptação me parece que para uma área dessa não é coisa muito apropriada. A adaptação, e como o senhor inclusive afirmou aí peremptoriamente sobre a questão de projetos, a relação entre bons físicos e péssimos engenheiros. Eu acredito que os engenheiros nossos hoje estão numa linha mais avançada para não cometer esse tipo de equívoco. Então, portanto, jamais aceitarão um processo de adaptação. Então, portanto, o que nos levará efetivamente para modificações profundas nas nossas estruturas tratando isso. E por último, além dessa questão deixa eu tocar só rapidinho nessa questão do domínio da tecnologia, que é como isso é uma coisa que virou agora, por exemplo, o centro do debate, creio que é fundamental que a gente trate dessa questão do domínio dessa tecnologia para ir até o extremo, inclusive na questão que me refiro do manuseio. Não sei se o senhor acompanhou, mas recentemente o apagão envolvendo o Nordeste, a justificativa é que um defeito numa placa provocou a interrupção dos serviços de uma hidrelétrica, de uma usina. Na época, inclusive, eu cheguei até publicamente a reagir contra isso. E depois foi nos dito que esse defeito foi propagado e mais 3-4 usinas foram ao chão. Numa linguagem mais direta, ou seja, foram para a escuridão. Ao invés da gente transferir os usuários, os consumidores daquela usina para as outras usinas, foi transferido o defeito daquela usina para as outras usinas. E a justificativa é que foi um defeito em uma placa. Eu nunca vi defeito de placa automaticamente sair em efeito dominó, jogando problema para as outras usinas. Tá? Então, portanto, essa questão do manuseio, a própria questão que envolve a capacitação e esse processo de informação, não só para os que operam, mas que estão em volta, né? De que forma que isso tem sido, digamos assim, compartilhado. Né? E aí, portanto, vai nessa linha essa coisa do domínio e a situação efetiva, por último, do que diz respeito a essa capacidade nossa de plano de contingência. Eu, por exemplo, e aí Lindbergh está falando que não teve informação de ninguém que foi treinado, mas, por exemplo, aqui, se nós imaginarmos deputados e senadores do Congresso Nacional sobejamente bem informados, nós nunca recebemos um processo, nunca recebemos o que seria de forma bem mais elaborada para uma forma de interação, inclusive, com a sociedade, de a miúde desses planos de contingência, principalmente levando em consideração esse nosso baixo, como diz de forma, meu amigo Jorge Viana, de forma muito enfática, essa baixa capacidade nossa de lidar com os riscos. Eu não conheço em nenhum lugar do Brasil, em nenhuma circunstância, portanto, não é uma prerrogativa da área nuclear, nada que a gente trabalhe de forma tão intensa que isso passe a fazer parte, principalmente, da população que está em volta, entre na vida das pessoas. Sei que as pessoas resistem. Eu dei um exemplo aqui, doutor, outra semana passada, de uma área onde a Petrobras opera os tubos, um pouco parecido com aquilo que o senhor falou ali, a tubulação que ficava fora. O Temadre, que é o terminal lá de uma cidade de Madre Deus. Cidade de Madre Deus é uma cidade pequenininha, deve ter 25 quilômetros quadrados. A população vive, tem o seu lazer, tudo em torno da Transpetro, do terminal marítimo da Petrobras. Se não me engano, inclusive a matéria foi feita à época pelo Correio Brasiliense, por provocação minha, o mesmo Correio Brasiliense foi à Bahia fazer essa matéria. A meninada praticava o futebol embaixo de um conjunto de tubos, que parece até que bem projetadinho, formava uma bela quadra embaixo, né? Sem a cobertura de telhados, mas com a cobertura de tubos, e, portanto, a população convivendo com aquilo normalmente, sem nenhum problema. É óbvio que perguntaram a qualquer menino daquele, e aí, se um tubo desse aqui estoura, então faz o quê? A meninada disse, olha, daqui a gente corre para a água ali, vamos embora. Então, esse tipo de relação é que a gente gostaria, até para poder trabalhar as outras alternativas, até para enfrentar. Eu concordo com o senhor, eu acho que, tanto do ponto de vista de custo, a relação que envolve hoje com a nossa matriz hídrica, a própria questão mesmo de ainda de baixa escala na eólica,